especialistas defendem o acompanhamento profissional e familiar no tratamento de idosos com depressão. A depressão já é um desafio, né? Para toda a classe médica, para a sociedade, para familiares, né? Em qualquer idade. E na terceira idade, na velhice, né? Pior ainda. É, Valmari Aranha é psicóloga especialista em gerontologia, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e está conosco. É, Valmari, bom dia.
Bom dia, Jair.
Muito obrigado por nos atender. Eu gostaria de saber, a princípio, de você, o que é que desencadeia a depressão, especialmente na terceira idade? O que é que pode provocar, né, um quadro de depressão nos nossos queridos velhinhos, né, noninhas, na nossa região?
É, Jair, a depressão ela é uma doença, né? O principal tópico a ser esclarecido é que ela não depende da vontade da pessoa que está depressiva. Ela é o resultado de uma série de fatores em todas as idades, que envolvem fatores genéticos, envolvem características hereditárias, envolvem características sociais e características ambientais. E o envelhecimento, ele é um processo bastante específico na vida das pessoas, onde você tem alguns fatores que podem colaborar para o surgimento da depressão, como, por exemplo, as perdas, as doenças, algumas limitações físicas que ainda acometem muitas pessoas que envelhecem. Um ponto fundamental para poder cuidar bem da depressão é entender se a depressão ela acontece pela primeira vez agora na velhice em função destes fatores ou se a pessoa sempre foi uma pessoa depressiva, mas que nunca parou para cuidar desses sintomas. E eu achava que era normal ter essa desmotivação, preocupação, alteração de sono. Então, a velhice ela é uma fase que merece mais atenção em função dessas mudanças todas, principalmente das perdas e das doenças.
Quando a pessoa fica idosa, ela tem normalmente um sentimento de inutilidade, ou seja, não tem mais aquela jovialidade, energia, ela fica triste por não poder mais acompanhar ou desenvolver atividades que fazia outrora?
Então, Jair, hoje, nós nos preocupamos muito com quem envelhece mal, mas nós já temos muitas pessoas hoje que envelhecem muito bem, que aproveitam a sua fase, saem, se divertem e têm uma boa condição de saúde e bons relacionamentos. Acho que foi-se o tempo que a velhice era só uma fase de perda e de sofrimento, mas ainda é uma fase muito difícil para muitas pessoas. Mas nem todo mundo tem depressão na velhice. E se você pensar a perda da jovialidade ou a perda da energia para muitas pessoas, ela pode gerar frustração. Então eu me desanimo porque o meu corpo não ajuda. Né? A gente escuta muito as pessoas dizerem, eu até tenho vontade de sair, de trabalhar, mas o corpo não acompanha. E eu costumo dizer que esse corpo que não acompanha, ou ele é um corpo doente, ou é uma pessoa que não se preparou para envelhecer. Não se cuidou, então nós vamos viver depois dos 60, dos 70, a consequência do que nós fomos a vida inteira. Então não adianta eu nunca ter me cuidado e agora que eu envelheci, eu acho que vai ficar tudo bem no que nunca foi bem. Então muito do que nós sofremos é a consequência de uma história de vida. E que é possível sim ser transformada, eu posso me cuidar, não só procurar um tratamento, se eu achar que eu estou depressiva ou se alguém começar a dizer que eu estou depressiva também, porque em muitos casos eu fico muito desanimada e eu nem tenho queixa disso. É alguém que chega e me diz que eu estou ficando diferente.
Essas minhas colocações anteriores são exatamente para fazer um contraponto em forma de pergunta para você. Quais são os gatilhos emocionais, o que, que se pode pôr em prática? Não exatamente já entrando na terceira idade, como você disse, mas durante a vida, para que se prepare emocionalmente, né? E tenha uma velhice assim mais saudável, mais agradável, com mais prazer.
Resumindo bem, eu preciso ter um sentido de vida. eu preciso ter um porquê viver, né? E a nossa cultura hoje, as próprias redes sociais trabalham muito com isso, né? Está todo mundo bem, está todo mundo feliz, está todo mundo bonito, só eu que não, né? E esses modelos muito exigentes, eles vêm na contramão do envelhecimento, porque o envelhecimento, ele traz mudanças na imagem, no poder aquisitivo, né? Nós temos aí todas as discussões em relação à aposentadoria também, perda, né, da capacidade de eu me relacionar, porque as pessoas da minha idade podem falecer antes de mim. Então, esses fatores que são inerentes a viver bastante, eles podem ser trabalhados à medida que você tenta se adaptar. Então, olha, hoje eu trabalho 12 horas por dia. O que eu vou fazer quando eu não trabalhar 12 horas por dia? Como eu vou usar o meu tempo? Porque o tempo livre, ele pode ser um problema para muitas pessoas idosas. Porque eu acabo não tendo o que fazer. Não tenho com quem me relacionar, não trabalho. A solidão é o principal problema do envelhecimento que pode levar à depressão se eu não construir novas redes de relacionamento. Então, é importante eu pensar que eu vou envelhecer. O envelhecimento hoje ele é uma realidade para muitos. Viver muito é uma realidade para muitos, mas é viver bem. Não é só fazer 90 anos. Mas é como eu vou viver dos 70 aos 90, né? Estou falando aqui de 20 anos. Então, eu preciso me preparar para o envelhecimento, eu preciso me reinventar, eu preciso descobrir atividades novas, eu preciso estar com pessoas. E todas as pesquisas hoje que buscam envelhecimento saudável, buscam envelhecimento com qualidade de vida, elas se sustentam em quatro eixos fundamentais, que é atividade física, alimentação saudável, controle do estresse, e principalmente engajamento social. Eu preciso conviver com outras pessoas. E não só com pessoas da minha idade. Eu preciso ter um convívio intergeracional. Eu preciso conversar com criança, preciso conversar com adolescente, eu preciso me atualizar. Porque senão eu também vou ficando muito fechado no meu mundo e o meu mundo vai ficando muito desinteressante. Aí viver para quê? Eu perco essa perspectiva.
O Brasil tem cerca de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, né? E você falou aqui entre esses quatro pilares importantes, o engajamento social. Que atividades você recomenda para os idosos que estão ouvindo nesse momento e que estão muito fechados no seu mundo familiar, né? E não se misturam, vamos dizer assim.
Desculpa, eu não consegui ouvir o final da sua colocação.
O que você diria para esses idosos que estão muito fechados no seu mundo, né? Ficam muito em casa, não se engajam socialmente?
Eu diria para você, o que eu diria para esses idosos, eu diria para as pessoas em todas as faixas etárias, né? Você, quando é mais jovem, você não pensa que você vai envelhecer. Então, hoje, as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando. As pessoas se esquecem que precisam cultivar relações. E ter 5 mil amigos numa rede social não significa que eu tenha alguém que me acompanha se eu precisar fazer um exame, se vai comigo num evento social. Então, a importância de você buscar atividades para além do trabalho. E não contar só com a família. Porque hoje nós temos no Brasil e no mundo uma mudança da configuração familiar. Então, hoje as pessoas cada vez mais têm filhos mais tarde e esses filhos, às vezes, nem têm filhos. Então, você tem uma população hoje na faixa dos 70 anos que tem filhos com 40, que tem filhos pequenos ou que nem tem netos ainda. Então, às vezes, não é que a família não quer assistir o idoso, é que a família está, o filho está trabalhando ou está no momento, no auge aí de uma busca profissional ou acadêmica e não consegue estar junto com o idoso. Então, ou se você viveu muito, né, que também é um problema para quem vive, então, que se você tem 90 anos, 85 anos, pode ser que você não tenha mais amigos de 90. Às vezes você já perdeu até filhos ou irmãos. Então, é a importância também de você frequentar lugares onde você possa conhecer pessoas e não esperar só que as pessoas venham até você, né? Porque a gente imagina, mas as pessoas não vão me ligar. Mas você liga para as pessoas, você convida as pessoas para tomar um café, para fazer uma atividade. Então, o problema é você ficar passivo também e deixar de buscar novas formas de se relacionar. Fazendo um curso, fazendo uma atividade. Eu gosto de ler. Mas vai ler numa praça, vai ler numa biblioteca, onde você vai ler perto de outras pessoas. porque senão você fica sozinho na sua casa, eu fico sozinha na minha, e nós nunca vamos poder ser companhia para fazer atividades muito mais prazerosas e com troca, né, de experiências.
Em termos de políticas públicas, como é que funciona o acompanhamento profissional e familiar no tratamento de idosos com depressão?
Então, ainda, né, o Brasil ele é um país que tem uma das melhores políticas públicas em relação ao envelhecimento. A gente só não consegue ter a aplicação prática disso. As questões sociais e políticas do nosso país, como também não temos para outras faixas etárias. O importante é procurar ajuda, porque nós também temos alguns serviços públicos que dispõem, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos os centros de convivência para idosos, nós temos as unidades específicas de atendimento para idoso, mas nem todo idoso sabe que isso existe. E não sabe porque não conversa com ninguém, ou às vezes o próprio profissional de saúde não sabe dessa rede completa de encaminhamento. Então é importante você se movimentar, conversar com as pessoas, perguntar, porque você tanto pode procurar um lugar que te oferece um tratamento especializado, como por exemplo o tratamento psiquiátrico, tratamento clínico, de preferência com um geriatra ou um profissional que tenha especialização para trabalhar com envelhecimento, e o acesso a psicólogos, que podem te ajudar a reorganizar o seu tratamento. Então, o tratamento para a depressão, ele vai depender da gravidade da depressão. Então, tem alguns momentos que você precisa de uma psicoterapia que te ajuda a entender a sua depressão e te ajuda a rever a atividade de integração social. Mas você não precisa nem da psicoterapia, você precisa conviver com outras pessoas. Em outro momento, você tanto precisa da psicoterapia quanto você precisa de um tratamento médico, você precisa de um medicamento, né? O que nós temos, o padrão ouro, que é o que tem de melhor em relação ao tratamento, é um tratamento combinado, onde você tem um tratamento médico e um tratamento psicoterápico, porque o remédio ele pode te ajudar a lidar com as deficiências metabólicas que você tem, sequenciais ou que antecederam a depressão, mas ele não vai resolver o problema que gerou essa depressão, como, por exemplo, uma perda, um déficit de autoestima, uma dificuldade de aceitação de uma mudança corporal ou de uma doença. E a psicoterapia, ela vai te ajudar a entender melhor as suas mudanças.
De uma forma geral, não somente na terceira idade, a depressão sempre nos dá sinais muito claros de que ela está avançando e começando a mudar a vida da pessoa, não é?
Sim. Ela nos dá indícios, mas nem sempre nós respeitamos esses indícios, né? Porque se é uma depressão no adolescente, nós tendemos a minimizar. Ah, é normal, é uma fase, vai passar. E no envelhecimento, um ponto que atrapalha muito o diagnóstico e o tratamento é as pessoas acharem que é normal o idoso ser desanimado, é normal o idoso ter preocupação ou ficar triste, e aquela frase, mas no lugar dele eu também estaria assim, né? Isso é algo muito perigoso. Então mesmo, vou dar um exemplo de um idoso que perdeu a esposa após um casamento satisfatório de 50 anos, né? A gente tem hoje as pessoas que vivem 80, 90 anos, perde o cônjuge e a pessoa fica triste. É esperado, mas é uma tristeza que aos poucos precisa diminuir. Aos poucos, a pessoa precisa retomar a sua vida. Olha, então faz 2 anos, faz 3 anos e a pessoa continua entristecida, não participa das atividades, sempre gostou de viajar e agora não gosta mais, para de comer direito ou dorme muito. Então, existem alguns sinais da depressão e que na velhice ela vai um pouco além da tristeza, da falta de sono, da alteração de sono, alteração de apetite. No idoso, a depressão ela costuma aparecer muito associada a queixas orgânicas, dor, então eu começo a ter dor, ter fraqueza, e é uma dor diferente de uma dor que tem um correspondente orgânico. Porque, olha, eu estou com uma dor na perna, eu vou no médico, eu consigo explicar que local que dói, que horário que dói, que movimento que eu faço que dói mais. A dor da depressão, né, a gente brinca muito, olha, é uma dor da existência, porque dói tudo. Mas quando eu começo a entender, eu não consigo explicar qual é, como é essa dor. é muito mais essa desmotivação e essa falta da vontade de viver. Aí é o momento de procurar ajuda. Então, se você tem um familiar idoso, né, que se queixa muito, aí você leva no médico, melhora um lugar, piora outro, está tomando medicamento que era para diminuir a dor, mas continua se queixando da dor. E não é que a pessoa se queixa para chamar a atenção, né, que também é um outro ponto importante. A pessoa sente aquela dor. Se isso acontece, o momento é de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Porque aquela dor física pode ser uma forma de traduzir uma dor emocional que nós não sabemos nomear.
Muito bem. É, Valmari Aranha, psicóloga especialista em gerontologia, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Aliás, em maio, a SBGG já vai completar 60 anos de existência, uma associação civil sem fins lucrativos, e congrega médicos e profissionais que se interessam pela geriatria e gerontologia. Que bom que uma entidade como esta exista, né, para tentar minimizar o sofrimento alheio, né, especialmente aqui dos idosos com depressão. Olha, muito obrigado, Valmari, pela participação aqui no programa. Seu conteúdo, a sua experiência somou muito. E serve para a gente como alerta, né, para que fiquemos de olhos bem abertos para identificar, né, mudanças bruscas de comportamento nos idosos, que muitas vezes não reclamam, sofrem em silêncio, mas estão precisando muito da nossa ajuda, não é?
Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha sido possível esclarecer e colaborar aí com você e com os seus ouvintes, e que as pessoas possam cuidar de tudo aquilo que atrapalha o envelhecimento bem sucedido, e que hoje nós já temos recursos, né? Tanto na medicina, por meio da geriatria, quanto na gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento e que capacita nós, profissionais de outras áreas não médicas, para que nós possamos cuidar do envelhecimento com dignidade e o respeito que todos nós merecemos.
Muito obrigado, muito sucesso em 2020 para você e para todos os seus aí, tá?
Obrigada para você e para os nossos ouvintes.
Valmari Aranha falou conosco. Embora tenhamos abordado o assunto depressão na velhice, mas a depressão em qualquer idade é sempre uma grande preocupação. Inclusive crianças com depressão, jovens com depressão, vivendo um isolamento total, né? E na meia-idade também, frustrações diversas que a vida oferece e que podem levar para a depressão. Depressão que pode demorar anos, né, para se curar, né? Se é que tem cura, né? Não é fácil.